né? É, eu vi aqui uma nota de uma capacitação de motoristas que eu estou procurando aqui, que foi a capacitação mais cara que eu já pude ver na minha vida. Assim, uma coisa, uma aberração. É, aqui temos também, veja bem aqui, uma rádio, pagaram uma rádio aqui de Campos Sales, um valor de R$ 7.000 para prestar um serviço de cobertura e publicidade na comunidade Pau-Ferro, né? Aqui tem um custo, uma nota, porque a letra é bastante pequena, de 20 mil para contratação de serviços artísticos. É porque é tanta coisa. Deixa eu ver aqui. É muita coisa, viu, gente? R$ 151.000 para a estrutura de uma festa, de 2 dias de um palco, de uma festa, né? E assim, gente, eu, no meu ponto de vista, eu acho muito dinheiro para um município, não que ninguém vá sair daqui dizendo que eu estou me posicionando contra nenhuma dessas ações. Na verdade, eu não estou me posicionando contra essas ações. O que eu estou me posicionando contra é a extraviação do dinheiro que é feito em um município onde falta praticamente tudo. Um município que falta estradas para uma comunidade essencialmente rural. Um município que falta remédio na farmácia básica. Um município
Um
que.
minuto, Vera.
Terminou o tempo?
Um minuto.
É um município que as ruas estão esburacadas, que tem lixo, né? Que falta oportunidade para os jovens. Então, é por conta de todas essas dificuldades que o município passa que eu acho absurdo se gastar tanto em uma capacitação, né? Tanto em um cimento que foi passado ali ao lado da igreja, né? Não que eu seja contra, eu acho certo que o município capacite seus funcionários, né? Que o funcionário capacitado ele tenha a condição de prestar um serviço com mais qualidade. Agora, essa extraviação de dinheiro que é feita é que eu não posso concordar e eu não posso deixar de lamentar. Só isso. Muito obrigada.
Vereador Zé Miguel. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, ao público hoje aqui presente.
Bom dia, senhor.
Seja bem-vindo, ex-vereador Carivaldo, ex-vereador Genivaldo, demais pessoas que fazem parte hoje aqui da nossa nosso público. É, hoje só vim só para relatar, ontem, junto com o nosso colega Fanuel, estivemos na localidade Queimada Grande para acompanhar a perfuração de um poço que venha suprir a necessidade de água daquela comunidade. Na verdade, já tinha um que tinha sido perfurado e houve um problema, acho que a água esbarreou, o fato é que a água desapareceu e foi perfurado outro. Hoje, inclusive, o pessoal do Instituto de Águas está vindo para ver o que foi que aconteceu. Já mandaram mensagem hoje à noite, a gente entrou em contato para eles virem e já estão vindo. Pena que é preciso acontecer um fato desse para que eles possam se deslocar, né? Algo que podia ter sido evitado. Mas, de uma forma ou de outra, né, está sendo solucionado com a perfuração desse outro poço. Ou seja, mostrando que nosso grupo está preocupado, sim, com as dificuldades que o nosso município passa. Semana passada a gente teve que socorrer um pessoal do Nova Aliança por questão de problema de falta d'água também. A comunidade estava faltando água por causa da bomba do poço que tinha queimado, mas para hoje essa bomba já foi solucionada. Foi citada aqui a questão dos dessalinizadores, só lembrando que o Pau-Ferro tem sido dessalinizador. Foi um pedido da gente, junto ao deputado estadual Magalhães, e foi solucionado. Foi colocado os dessalinizadores lá e também foi feita a revisão do uso do sobrado. Assim, mostrando que a gente tenta a dificuldade do município, mas continuamos trabalhando. Prova disso, o colega Pérez está, né, com a obra de calçamento lá, que foi solicitada junto ao deputado Georgiano e Júlio César, mostrando que está preocupado sim com as condições do nosso município. E existe um cronograma aí de recuperação das estradas. As máquinas estão trabalhando, não estão parando. A gente sabe do tamanho que é esse município, a dimensão territorial que é ele. Então, a gente não pode dizer que não está sendo feito. Se é o tempo correto, eu não sei. Mas o fato é que está sendo feito sim, né? Está sendo feita essas recuperações. A gente que está andando no dia a dia está vendo. Tem algumas localidades ainda que faltam? Tem sim, né? Mas nós não podemos negar que isso está sendo feito. Tem problemas de calçamento, já foi citado aqui nas ruas? Tem sim. A solução seria esse desvio. Mas também as recuperações quando estão acontecendo. Claro que são momentos cruciais. Então, mostrar que todo mundo está trabalhando e empenhando aqui para que possa melhorar a nossa situação. Ninguém vive no mar de rosas, não. Todo mundo sabe a crise que esse país está passando. Mas o que pode ser feito, aliás, o que pode ser feito, às vezes se faz até mais do que a gente tem expectativa de fazer. Porque é inegável quanto a prefeita é incansável em buscar recursos para esse município. Isso a gente não pode negar. Era isso que eu queria relatar.
Obrigado. Pois não. Só esclarecer, foi colocado aí a respeito da estrutura de R$150 mil. Esse valor, ele integralmente foi proveniente de emendas parlamentares de vários vereadores da base aliada. Então, esse recurso não saiu do município, esse recurso não foi retirado de calçamento, esse recurso não foi retirado de hospital, esse recurso veio do governo do estado, através da Secretaria de Cultura, Secretaria de Turismo, com essa finalidade, porque, invariavelmente, as emendas parlamentares, 25% de cada deputado deve ser gasto com ações voltadas para a cultura, e nesse sentido. Então, nós conseguimos esse recurso para viabilizar. E só complementando o que o Zé Miguel falou, nós perfuramos realmente esse poço lá na Queimada Grande, um poço que vai beneficiar 39 famílias. E foi muito bonito de ver, presidente, porque quando a gente chegou, a população com aquele semblante realmente de sofrimento, de seca, pagando carro-pipa, e agora vai ter realmente esse abastecimento de água. A gente percebe o sorriso das pessoas quando vê a água brotar do chão, não é verdade? Obrigado, Zé Miguel. Obrigado, presidente.
Vereador Pérez. Bom dia a todos. Saudar os vereadores, colegas vereadores, público em geral. Saudar os ex-vereadores Carivaldo, Genivaldo, meu tio Luiz, que está aqui presente. Saudar aqui a vereadora Eliane, que não esteve aqui na minha posse, mas...
Não pôde até falar, estava interessante.
Mas é uma satisfação a gente estar aqui junto.
Seja bem-vindo, vereador.
Obrigado.
Só uma
força aí para trabalhar. Eu entendi bem direitinho aí o que você falou e gostaria de dizer que quando eu conversei com o pessoal e principalmente com a prefeita, eu cobrei sim. O meu pensar em relação às comunidades e a Pio Nono não muda, porque aqui o papel da gente é cobrar, aprovar o que for bom para a nossa cidade, e se também acontecer de ter alguma coisa que não seja, a gente também tem que se manifestar. Cobrei as estradas, cobrei, tive ontem com o nosso amigo e pré-candidato a prefeito Fanuel, vereador. Fizemos umas visitas lá no Pau-Ferro e Sobrado, analisamos várias situações e já estamos tendo um resultado positivo. Conversamos com a prefeita, ela garantiu que logo, logo estará solucionando algumas problemáticas que tem naquela região. E estou muito bem aceito, graças a Deus. Também tenho minha consciência limpa, que tomei a decisão correta, porque quando tomamos uma decisão, temos que olhar qual a causa. Quando defendemos Pio IX, temos que olhar o que é que estamos defendendo, e quando estamos atacando, também temos que analisar, estamos atacando e o que é que nós temos para colocar, para consertar. Temos que ter uma causa, não é só atacar. Graças a Deus, atendendo às nossas cobranças, logo, logo estaremos inaugurando os calçamentos de Pau Ferro e Sobrado. Pau Ferro já foi concluído, lá são aproximadamente quase 5 mil metros de calçamento. Para mim isso é uma grande conquista, é um trabalho da gente com o deputado Georgiano. Em relação aos dessalinizadores, já fiz também umas cobranças, se Deus quiser estaremos ajudando no que for possível na manutenção, e é isso. Quero contar com o apoio de vocês também quando a gente precisar correr atrás de algo que seja positivo para Pio IX, porque só juntos poderemos fazer algo por Pio IX. Agora mesmo, eu vejo que a saúde de Pio IX existe o problema, realmente o pessoal fala muito que é problema de gestão, mas a gente tem que correr atrás. Vamos nós juntos se unir, vamos ao governo do estado buscar alguma coisa para ele solucionar o problema da saúde de Pio IX. Ao invés de também estarmos aqui só atacando, sem chegar a ele diretamente, eu acredito que fica muito difícil dele saber o que é que está se passando. Então, assim, claro que todos já fizeram as suas solicitações a ele, mas nós, juntos, unidos, com certeza faremos a diferença. Pode falar ali.
Não, você me consegue, não acho.
Sim.
É só para não passar. Eu deveria ter me inscrito até daí. Tem um espaço aí ainda? Sim. Já foram 5, não?
Não, pode ser.
Tá, pois então não serve.
Então é isso. Muito obrigado a todos. E Deus abençoe. E vamos seguir em frente.
Eu vou pegar a deixa aqui do agora vereador Hipérides, já agradecer os cumprimentos e estender as nossas boas-vindas. Vamos fazer aquilo que a gente se estabeleceu em campanha. Mas antes eu queria cumprimentar aqui Ieda, que está aqui, tem um projeto aqui que ela nos procurou e a gente atendeu. Cumprimentar Luiz, pessoa pela qual eu tenho muita estima e consideração, Carivaldo, Genivaldo, Betânia, Nivaldo, Eliane, Kleber e os colegas aqui da casa, colegas vereadores. Só pegando a deixa aqui de vereador Hipérides, quando ele sugere que busquemos forças e somemos forças em prol da saúde. Dizer que quando nós fomos conversar com o presidente do nosso partido para consolidar o apoio para deputado federal, que era o deputado Marcelo Castro, foi uma das exigências que nós fizemos. Recurso para a saúde e também pedimos emenda para o então falado e solicitado clube social. E na época a gente não idealizava praça, a gente deixou uma sugestão lá em ofício que seria um espaço para uma liga esportiva, né? Porque o Pio IX é um município eminentemente esportivo também, né? Seja vaquejada, todos os tipos de desportos. E nós fomos atendidos, o senador destinou recursos para a saúde aqui sim, juntamente com o senador que vocês tanto divulgam, né? Que é o Ciro. Dizer que a gente já tem feito esse exercício, eu disse que ia só pegar a deixa do vereador Pérez, quando cobram, né? Das nossas... Então, assim, quem acompanha o nosso trabalho aqui na Câmara sabe que a gente em nenhum momento se contrapõe às coisas boas que são propostas aqui, Nós endossamos e contribuímos e nós propomos muito aqui, né? Nós realizamos o serviço fiscalizatório, que é um serviço que incomoda muito, é o mais chato. É, os ex-vereadores aqui sabem muito bem que o vereador ele tem muito, muito limitado, né? E vocês atuaram no período que os vereadores competiam mais cuidar do povo, né? O poder ficava muito restrito ali ao prefeito. Hoje a gente vivencia uma realidade mais diferenciada, hoje a gente tem acesso, né? A gente vai em Teresina, a gente tem acesso, delibera com o senador, delibera com o governo, delibera com o deputado. Se não for assim, a gente também não acompanha mais. É uma forma mais democrática. E nós temos feito isso, nós temos tido espaço, não só junto às lideranças governamentais da situação como da oposição no Estado. Nós temos tido acesso. Como eu disse, no início do ano, nós abordamos o DR, o Departamento de Estradas e Rodagem, endossado e reforçado pelo deputado Pablo e o senador Marcelo Castro, e foi nos atendido, né? Eu sei que tem outros pleitos, mas registrar aqui o nosso empenho. E, novamente, nós tivemos agora, semana passada, cobrando agilidade. E, assim, a gente não volta muito satisfeito, porque a desculpa é uma empresinha para cobrir tudo, porque o governo não está pagando, não sei o quê, né? A mesma que deram lá para o deputado, para não sei quem. E eu não ia me inscrever nessa tribuna, inclusive eu não estou passando por um momento muito bom, vim aqui mais no exercício do dever, né? É questões em família. Mas, já que me habilitei, dizer que nós também contribuímos muito para a turma agropecuária do município. E nós propusemos o resgate da Exponono, a exposição agropecuária, o ano passado, realizamos com muita dificuldade, angariação de recursos. E esse ano nós vamos fazer novamente, com mais dificuldades ainda. E assim, eu fico feliz quando eu vejo o vereador Hipérides dizer, eu não poderia esperar outra coisa dele, que se tiver alguma coisa que atrapalhe, que impere o desenvolvimento, que neutralize o trabalho de quem tem sensibilidade e vai buscar, o senhor não vai ajudar. Porque a gente tem assistido isso aqui. Essa coisa horrorosa e um exemplo de falta de civilização é a gente ver e se deparar e constatar moveres, empenhos para neutralizar trabalho, né? Para impedir que pessoas trabalhem, consigam, porque eu não estou buscando nada para mim. São para os criadores de bodes e para os arrancadores de touro. Tem também aí a festa do vaqueiro, que é esperada, é uma festa de domínio público. A gente conta aí com o apoio também de emendas parlamentares, mas o resto das despesas ficam conosco. E eu deixo aqui um apelo e a sensibilidade aos colegas, a todos, que vão surgir algumas necessidades aí, estão surgindo dificuldades que deveriam não surgir, né? Porque nós precisamos do apoio aí da justiça, precisamos da logística da prefeitura, no sentido ali, nós vamos usar o centro da cidade, pelo menos pretendemos, né? Utilizar o centro da cidade. É uma festa em parceria com a Igreja Católica, que acontecia desde os anos 60 e foi resgatada há 10 anos. E, assim, a gente faz isso sem colocar à frente o alegorismo político, o apelo político. Nem o nosso nome político nos cartazes nós colocamos. É simplesmente a cidadã Eliana, o cidadão Edinho, porque nós já fazíamos isso antes. E buscar apoio para agricultor, para criador de bode, eu faço isso há 20 anos, quando eu voltei aqui. E buscava apoio, levava o curso para a Serra da Baraúna, aqui na Matutina. Então, assim, hoje eu estou vereadora, não sei se estarei na próxima, não sei nem se estarei no pleito. Mas eu gostaria que respeitassem o trabalho árduo e dificultoso que eu faço, me deslocando para Teresina, muitas vezes sem poder, final de semana, porque eu trabalho com criança. Não quero deixar a aula vaga por deixar. E, às vezes, a gente tem esse trabalho neutralizado. Chega nos órgãos e vê o trabalho lá neutralizado, orientações, empenhos, contrariando as lutas da gente. Então, assim, eu não ia ocupar essa tribuna hoje. Temos homenagens importantes. Quero dar as boas-vindas também à professora Petita. E encerrar a minha fala e a gente comenta os projetos que... e as indicações que estão aí previstas. Obrigada, presidente.
Quando a gente vem aqui para as discussões que se fala de saúde, fala de segurança, que se fala de estrada Pionono Fronteiras, Pionono 020, começando pelas estradas, isso o vereador Zé Miguel já foi lá, cobrou, a vereadora Eliane já foi lá, cobrou, o então vereador Matheus já foi lá, cobrou. Então, acho que a vereadora Santinha também já cobrou. Eu não sei o que é que acontece, eu tenho direito de falar, até porque eu votei nele, né? E quando a gente vota é que a gente tem direito de falar mesmo. E eu não sei o que é que acontece com o Wellington Dias, o olhar dele para Pionono. Porque, bem aqui na vizinha São Julião, uma estrada para a localidade Fujona está sendo asfaltada. Aí não sai uns metros de asfalto por cento de Pionono, não sai um tapa buraco, então não sai rápido, com tanta cobrança.
É sim, eu recebi uma licitação daqui, é sobre do Marcelo Castro. Isso era priorizado
aqui. Não, independente, eu estou falando, Zé Miguel, eu estou falando, é questão de cobrança, é tanta cobrança. Tanta cobrança. A vereadora está aqui. A vereadora como é que se diz? Tem total acesso ao senador Marcelo Castro. Está cobrando e o cara lá é filho dele.
Você está certo, vereador. É muito escasso.
Então, são coisas. Não, mas eu tô falando isso aqui porque querem jogar para prefeito. E a coisa não é desse jeito. Então, a gente tem que botar o pingo nos is. Da mesma forma com a saúde do município. O hospital está aí. Está um caos o hospital de Pionono, folha atrasada, porque não tem recurso, porque o governo não manda. Agora quem é que paga o pato? A prefeita, e não é desse jeito não. Saúde é os três entes da federação. É o governo do estado, é o governo federal e a prefeitura. E a prefeita faz a parte dela bem direitinho ela faz. Desde o início da gestão dela, desse segundo mandato, mantendo o médico a duras penas, 24 horas, médico 24 horas no Hospital Pionono, mas só chega a reclamação, só chega a lapada, e não é desse jeito. Então, por isso que eu estou falando, só porque é culpado só a Regina? É culpado o governo do estado, culpado o governo federal também, do mesmo jeito. Não tem individualização aqui, não. Tem que ter, é os três. E, paga, e Pionono se paga desde a época que eu fui secretário. Está aí, Polícia Federal em Picos. O rombo que tem aí na saúde de Picos, que Pionono paga também. Como é que se diz? O dinheiro sai do município de Pionono, que os usuários não têm direito do serviço de Picos. Todo mundo sabe disso. Quando eu fui secretário, já existia. E continuou de lá para cá. Mas chega uma hora que a bomba estoura. E estourou. Veio dentro das suas, foi feita denúncia e está aí continuando a investigação. E vamos para frente que vai ser esclarecido, né? Da mesma forma foi o incêndio que teve aqui na região de Pionono. Não sei quem foi que provocou, mas sobrou para quem? Para a prefeita. Cadê o governo com o corpo de bombeiros? Sem estrutura. Quem foi que entrou no pau? Prefeitura e os municípios da região que ajudou. Próximo mês ou daqui a 1, 2 meses vão vir. Eita, o combustível tá alto demais. Tá bem aí o reflexo do que foi gastado de combustível aí nesse incêndio. Ninguém sabe o que foi gasto. Mas que a prefeitura fez a parte dela bem direitinho, fez também. Sem ser de obrigação dela. Outra coisa que está acontecendo na zona rural do município. Os pequenos roubos. Está acontecendo isso aí. E que muita gente está mandando uns áudios para a gente tentar saber que está sendo roubado é na Serra da Baraúna, é na Taboca, toda a localidade do município de Pionono. É obrigação de quem? Do estado. A viatura está aí, caindo nos pedaços. E o combustível, o governador diminuiu. A população tem que saber também. A prefeita bota o combustível dela, ajudando também, né? Para depois não ficar dizendo aqui, a prefeita não faz nada, faz a parte dela, ela está fazendo. Agora o governador não está, não.
Concedor,
e mandei, e ontem eu ainda mandei, se ele vai ver ou não, mas eu mandei os áudios das pessoas reclamando para o secretário de segurança, que só vive de pose, só vive de pose.
Vereador Fanuel. Só um pequeno esclarecimento com relação ao que foi falado aí, João João, muito bem colocado, questão dos assaltos que estão tendo, dos furtos na zona rural de Piedade, especialmente na região da Serra. Nós entramos em contato com o comandante da polícia de Pio Nono, pedimos a ele que intensificasse essas fiscalizações, essas operações no interior do município. E o retrato é muito do que você disse agora, que Vossa Excelência falou. O Estado reduziu a cota de combustível e, pior do que isso, a nossa viatura ela é locada, ela é alugada. E as viaturas do Estado que são locadas, que estão indo para manutenção em Teresina, não estão voltando porque está atrasado o pagamento delas. Então, os nossos policiais aqui de Pio Nono se obrigam a ficar com a viatura, mesmo com poucas condições, mesmo correndo o risco de ir para uma operação e ela quebrar, para evitar de ir ficar sem nada.
E o povo quem continua no sofrimento, né? E ressaltar também o calçamento que a gente... Através da emenda do Atlas, foi dividido para nós três, quatro vereadores, né? É pouco, mas todo pouco serve. E que cada um destinou conforme a necessidade das suas localidades. No meu caso, eu coloquei lá para Vila Bastião, que não tem calçamento ainda, nenhuma das ruas. Vai se iniciar, é pouco, mas a gente vai correr atrás para que dê continuidade em mais ruas, até que um dia finalize lá a localidade. Então era isso que eu tinha que falar, e eu queria que aqui tivesse lotado, no dia conforme estava a posse do vereador Hipérito, para que a população tome conhecimento. Não é brincadeira não, tudo é a prefeita, que prefeita, rapaz? Prefeita está fazendo mais do que ela tem direito.
Vereador João João, eu queria dar uma sugestão, que a gente não deixasse o tempo dos debates tão desnivelado. Então, assim, vamos fazer
com
que a gente...
Foi cinco minutos. Não, mas eu tenho o direito de falar.
Não, o senhor tem. Eu estou falando com relação a todo mundo.
Certo. Mas foi praticamente todo mundo foi
não
cinco.
Não estou falando, não. Mas, assim, é uma observação pertinente.
Certo, tudo
né?
bem.
É uma observação pertinente. Com relação a essa questão da saúde, eu esqueci de falar, nós tivemos... Em vários órgãos. E uns nós deliberamos com o deputado Papo, porque eu esteja falando também com o Florentino, a questão do hospital. Até já conversei com o senhor a respeito disso.
Sim. Ó, Florentino, governador, isso aí tudo estão sabendo qual o valor que deve a Pio Nono. Está tudo documentado. O sete vereador da situação protocolou ofício junto ao Palácio, junto à secretária, junto a Georgiano, junto a Marden, junto a Henrique. Então não se resolve porque não quer. Ponto final. Todo mundo está sabendo.
A DAP continua sem poder transitar animal, porque não paga o aluguel do sistema.
Projeto de lei 22/19 da denominação aos locadores públicos que especificam. Situado no loteamento Jefferson Antão de Carvalho 2, e Ana Sátira de Carvalho, no perímetro urbano do município Nono. E da outras providências, dois turnos, maioria absoluta, projeto em discussão.
Bom, aqui, bom dia, dona Ieda. A dona Ieda nos procurou, eu e a vereadora Eliane, para que a gente encaminhasse esse projeto de lei, que nada mais é do que a nomeação, né, do loteamento Jefferson Antão de Carvalho. Né, é um projeto simples, né, creio que ninguém aqui se recusa a votar. Lembrando que os nomes que foram dado às ruas foram também escolhidos pela dona Ieda, né, são pessoas de estima da dona Ieda, pessoas simples, mas que tiveram grandes contribuições, né, dentro do município, pessoas estimadas que fizeram muito pelo nosso município, na sua simplicidade, né, mas que merecem, né, serem homenageadas. E só isso. Creio que ninguém aqui se recusa a votar.
Só vou complementar.
novamente retomar aqui, Ida. É um prazer receber a senhora aqui, estendo nossos cumprimentos lá, Miguel, os meninos. É uma família que rende muito para Pio Nono, que orgulha muito Pio Nono. Eu fiquei muito orgulhosa quando eu soube que teve uma turma agora indo lá à Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, e a cajuína que foi servida foi salina. É, e a gente fica assim muito orgulhoso disso. E também feliz por ter contribuído de alguma forma. E muito justa a homenagem, seu Carlos Gessoi, um cidadão de bem, que só fez o bem aqui. Muito justo que se estenda aos filhos também, que só produziram, só fizeram bem a essa terra. E a senhora pede, a senhora manda, e nós atendemos, e a gente estende aos colegas a apreciação.
Morador lá de Oriente pediram para colocar o nome de parentes, que a gente também concordou. Inclusive teve Dona Adelina também, que morou lá por muitos anos, serviu muito naquela época, e a gente achou de bem colocar essas pessoas. E os gazinhos, teve os meus irmãos também, que também serviu muito ao município, onde muitos foi professor. Né? E meu pai, o Gabriel, era terra dele também, que a gente deu o nome de Jefferson Antônio Carvalho.
Seu Jefferson foi ex-vereador, não foi?
Foi ex-vereador. Não, foi.
Foi vereador. Mas
daí o pai passou vereador em poucos dias. Então,
foi, né?
Exigir que precisasse passar pela Câmara, eu nunca nem imaginei, pensei que nem precisasse.
Mas se a gente fosse para as exigências que tem que ser, era bem complicado, mas todo, outro dia a gente aprovou aqui também um acompanhamento, né? Que ainda não são os padrões exigidos, porque é muito. Ainda é um pouco palpável.
O acompanhamento aqui já faz tempo que passou. Fala que não está.
Esse
é só
não.
Ah, não dá sucesso,
não.
Projeto 22, 2019, em votação. Quem aprova, permanece como está. Projeto aprovado. Projeto de lei 30/2019, denomina de Rua Dona Todinha, via pública localizada no bairro Cruzeiro, que fica entre as travessas Luiz Carlos Saldanha Reis e a Rua Sebastião Pereira Bezerra, dois turnos e maioria absoluta. Projeto de lei de autoria minha. E o motivo de ser Dona Todinha é que Dona Todinha, se a gente fosse ficar aqui, passar o dia todo falando dela, né? Tem toda uma história junto ao município de Pio Nono, foi funcionária pública do município de Pio Nono por várias gestões, tem sua grande contribuição frente às gestões de Pio Nono, foi escritora também. Seu Luiz está aí na plateia, seu Luiz. É uma pessoa de grande valia, estima e consideração que a gente tinha, nós lá de casa, convivi desde menino com ela e com o senhor, e que de lá para cá a gente só aprendeu a trilhar as batalhas que foram colocadas na frente de cada família, né? Então, acho que não tem nem ninguém que vai rejeitar essa indicação. Projeto de discussão.
Primeiro, bom dia a todos. Queria cumprimentar aqui seu Luiz Alencar, uma pessoa amiga de longas datas, desde a infância. Meu amigo Nivardo, sobrinho de Dona Todinha e os demais presentes. Eu não podia deixar passar esse momento para falar um pouco do que Todinha representa para Pio Nono, né? Acho que a segunda homenagem oficial feita a ela. Tem a quadra ali do Maria Matutina, que leva o nome dela. E agora, essa rua, que vai, mais uma vez, eternizar todinha com uma mulher séria, religiosa, competente, reta, leal em seus princípios, em todos eles. Uma pessoa amiga, acolhedora e sempre pronta a estender a mão e a ajudar. Pessoa que eu conheci desde a minha infância, pessoa amiga, que sempre gostava de trocar ideias com meu pai. Então, a homenagem é muito oportuna, vereador João João. E conta com meu apoio e acho, e tenho certeza, que de todos aqui presentes.
Bom dia a todos, mais uma vez. Vou cumprimentar Dona Ieda, cumprimentar todos os familiares aqui do primeiro projeto que foi apresentado, cumprimentar também o seu Luiz Alencar e só manifestar a minha satisfação por participar desse momento, dizer que tenho meu voto, todas essas pessoas aqui elencadas têm o meu respeito, tive uma aproximação maior dentre todos os homenageados com Dona Todinha, até porque cresci brincando ali com Edgar, com Luma. E só realmente manifestar minha satisfação e dizer que todos da família podem contar com o meu voto. Obrigado, presidente.
É uma satisfação, Luiz. Hoje, nesse momento, nessa homenagem tão justa, eu estar aqui presente. Tia Todinha era uma pessoa maravilhosa, sempre muito amiga de minha mãe, muito amiga de toda a família. E é sem palavras, é muito gratificante. Uma pessoa que com certeza merece as homenagens que já foram feitas a ela aqui na nossa cidade. Com certeza conta sempre e sempre vai contar com o meu apoio. E também, Ieda, com certeza, mais do que justo também esse projeto. E para mim também é uma satisfação estar aqui podendo colaborar.
Vou comentar rápido, porque tudo já foi dito, né, aqui com relação à Todinha. A Todinha era uma parceira nossa lá na Matutina, porque nosso primeiro trabalho aqui foi na Matutina, lá no Colégio da Barragem. E aí a gente sempre foi muito dada essa questão dos resgates e de justificar as coisas historicamente, e ela sempre ia, né? Inclusive, o hino da escola, eu até quero dizer a Luiz que nós estamos trabalhando no município em algumas turmas lá na Serra da Baraúna, e minha biografia está mais rica do que essa com relação à Todinha, porque eu acrescentei esse desprendimento que ela tinha e a parceria que ela fez com aquela escola, que é uma escola marcante, né, aqui do município, a Matutina, Ana Matutina de Alencar. E eu voto com todo prazer nessa, em todas que ainda estão por vir, que eu sei que vão aparecer.
Projeto 30/2019, em votação. Quem aprova, permanece como está. Projeto aprovado. Projeto de Lei 31/2019, denomina de Dona Bezinha Alencar, via pública localizada no bairro Conjunto Rafael, que fica entre as ruas Antônio Lauristo Máximo Feitosa e Rua José Venâncio, dois turnos, maioria absoluta. Projeto de autoria minha e do vereador Diogo. Dona Bezinha, mãe do Francisco Antônio Alencar, o doutor Alencar, conhecido no Pio Nono como Chico Antônio, foi candidato a prefeito em 88, foi derrotado e que não deu continuidade na vida pública em Pio Nono. Foi dar lá em Teresina e obteve grande sucesso. E graças a Deus nos ajuda muito. Dona Bezinha foi uma pessoa que era, como é que se diz, pessoa simples, humilde, católica, que na época ajudava muita gente pobre. Conseguiu, através da época do Fundo Rural, aposentar várias pessoas e que também, através do então ex-vereador, finado, quer dizer que não tomou posse, né? O finado Rafael, através dele conseguiu trazer várias vezes o Detran para Pio IX e várias pessoas foram beneficiadas na época, tirando suas carteiras de motorista com mais facilidade, sem ter que ir a Teresina, e que beneficiou muita gente, né? Então é uma homenagem que eu acho mais que justa, né? E era o que eu tinha para falar da dona Mezinha. Era uma vizinha também da gente que estava ali para ajudar sempre, nunca falhava.
Vou complementar, falar um pouco também, já que o projeto é também de minha autoria, mas primeiro eu queria me desculpar aqui com o Ieda por não ter feito a menção, mas dizer para ela que sempre é oportuno a gente estar homenageando as pessoas de Pio IX e vindo de sua pessoa, Ieda, sempre a gente sabe que a coisa é certa e é correta e a gente apoia. E sobre Dona Bezinha, Dona Bezinha era uma pessoa muito justa, muito correta, que sempre acolhia todos os pionenses em sua casa, obrigava seus filhos a receber também todo aquele pionense que tinha uma dificuldade aqui em Pio IX, que a procurava, ela mandava, obrigava o Alencar, a Lília a hospedá-los, a dar toda a atenção. Era uma pessoa muito acolhedora, amiga, com quem eu pude conviver. Tinha essa intenção, quando cheguei aqui na Câmara ontem, o vereador João João estava com o projeto pronto, eu disse, rapaz, eu estou com ele lá, só faltando protocolar. Ele, não, pois vamos, tu subscreve. Queria agradecer por essa oportunidade de fazer essa homenagem. E se Teresina, a nossa capital, tem uma rua com o nome de Dona Bezinha, homenageando e reconhecendo a importância dela, por que Pio IX não pode ter, né? Então, são essas minhas palavras. E...
E também, Gil, e até porque o momento requer da gente voltar na história, porque o povo mais velho estão indo, né? E a história está se indo e outras gerações estão vindo e as gerações futuras têm que saber o passado de Pio IX, porque senão como é que vai se criar, a pessoa vai se estudar sem saber as origens do seu município, né?
Até importante a gente fazer essa ressalva aqui com relação a essa cultura que se instalou aqui no Legislativo de Pio IX, de uns tempos para cá, de sempre homenagear e eternizar as pessoas daqui, denominando as ruas de Pio IX com o nome de cidadãos pionenses, tirando aquelas pessoas como o Duque de Caxias, sem desmerecer, claro, a importância, como vários outros presidentes e governadores do estado, e homenageando as pessoas daqui que contribuem por Pio IX, contribuem de todas as formas, no seu trabalho pessoal, ou na carreira, dentro da carreira política, na religião, mas eternizando essas pessoas que contribuíram e que fazem a história realmente de Pio IX. E isso não é uma obrigação nossa, mas é uma cultura que foi implantada e que espero que seja duradoura enquanto a gente existir.
Bom dia a todos mais uma vez. Eu confesso que não cheguei a conhecer Dona Bezinha, mas quando a gente observa a família em volta, o Alencar, a Lília, a gente percebe que aquelas pessoas receberam todas uma boa criação, realmente foram formuladas para fazer o bem, para o acolhimento. E só complementar o que o presidente João João colocou a respeito do Alencar, que é hoje talvez um dos maiores pionenses da sua geração, que alcançou maior destaque. Acredito que a homenagem é mais do que justa, válida, e como já foi colocado aqui, se até Teresina já tem uma homenagem nesse sentido, acredito que é um dever nosso reparar também essa falha.
Projeto 31/2019 em votação, quem aprova permanece como está. Projeto aprovado. Indicação 14/2019, vereador Francisco Paulo Pinheiro Júnior, vereador que subscreve nos termos regimentais, deseja indicar a Vossa Excelência que seja incluído no calendário anual dos colégios municipais e estaduais de Pio IX, direito e proteção dos animais, um turno e maioria absoluta.
Vereador,
indicação e discussão.
Vereador presidente, com licença, eu queria que você já lês todas as indicações para, se possível, a gente votar em bloco, se for de acordo com todos os vereadores.
O vereador Júnior faz a defesa de todos e a gente vota em bloco.
Indicação 15/2019, vereador Francisco Paulo Pinheiro Júnior, vereador que subscreve nos termos regimentais, deseja indicar Vossa Excelência que seja incluído no calendário anual dos colégios municipais e estaduais e Pio IX na semana Maria da Penha nas escolas. Um turno, maioria absoluta. É, indicação 16/19, o vereador Francisco Paulo Pinheiro Júnior, o vereador que subscreve nos termos regimentais, deseja indicar Vossa Excelência que seja implantado no município Conselho de Direitos a Pessoas com Deficiência e Doenças Crônicas. Um turno e maioria absoluta.
É, então, bom dia a todos aqui presentes. É, quero saudar todos os vereadores. É, os ex-vereadores presentes, Carivaldo e ex-vereador Genivaldo. E as professoras aqui presentes. O secretário Matheus. Enfim, todos que estão aqui conosco. É muito bom ver a Câmara assim. Então, as indicações são indicações simples, mas de uma certa forma bem relevantes. Temos bem aqui, eu acho que nunca foi apresentado aqui na Câmara, algo voltado ao direito e proteção dos animais. É, já foi falado alguma vez com relação à questão, mas nem foi indicação dos comedouros, que até certo ponto chega a ser um pouco prejudicial, né, com relação aos moradores nas ruas, mas é mais voltado essa minha indicação para as crianças e adolescentes terem mais respeito e mais cuidado, já crescerem com aquela noção de proteção ao meio ambiente como um todo. Então, se for incluído no calendário anual, eu sugeri, eu acho que na indicação, falando que fosse no mês de março, porque é o mês que é voltado para a proteção dos animais. Se eu não me engano, 10 ou 14 de março. Mas espero que seja votado e aceito por todos os vereadores. E a indicação de número 15, que fala da Semana Maria da Penha nas escolas, como anteriormente a vereadora Santinha tem um projeto de lei que já foi aprovado por todos nós aqui, para que fosse incluído até na semana do município, se não estiver enganado. A indicação é um pouco diferente, eu vou até falar que não lembrava. Quem me falou foi o vereador João, já ontem. Aí eu pedi para que mantesse a indicação, porque é uma indicação voltada mais para as escolas. Eu peço para que seja, na indicação eu falo que é para ser entregue às diretoras e à prefeita, para que elas fiquem mais cientes. Eu conversei com algumas professoras e nenhum desses temas, nem de direito a animais, nem de Semana Maria da Penha, estão muito sendo esquecidas nas escolas e as crianças estão crescendo sem essas noções básicas de respeito. Então, é pertinente, assim como outros temas também. Antigamente a gente via muitas palestras, muitos trabalhos nas escolas voltados para uso de drogas, para ISTs. Então, eu acho que está muito esquecido e isso faz parte da questão até de prevenção de muita coisa, de muitos problemas que podem acontecer no futuro. E a outra indicação, que é para que a prefeita crie uma comissão que tome mais cuidado com os doentes crônicos, até mesmo por conta de já temos muita assistência, mas falta um cuidado mais preciso para os doentes crônicos, para os deficientes físicos. Não é a primeira vez que eu faço indicações voltadas para deficientes físicos aqui na Câmara, para idosos. Então, tenho outras indicações para trazer. Então, eu espero a compreensão de todos e que todos votem de forma positiva.
Acho as indicações todas pertinentes e bem-vindas. O que eu quero dizer aqui é que a gente efetive, que a gente consiga alcançar os gestores e que eles efetivem, porque a gente não vê.
Até mesmo para tentar ganhar um pouco mais de força. Foi por isso que na indicação além do projeto de lei ser muito importante, que a vereadora já colocou, que fosse indicado e mandado para todas as diretoras do município para que a gente possa se respaldar. Né? Acho que quanto mais indicações voltadas para o bem da sociedade, melhor.
Eu tenho uma porção de indicações, de indicativos aqui. Também a gente vive muito em consonância com a sociedade e as demandas que existem. E tem muitas lá em casa também. E tem uma, vereador Júnior, que está aí nessa questão dos animais, né? De proteção, até, eu queria até saudar a Petita, eu acho muito da parte dela, né? Ela se consagrou aí como a protetora dos animais.
Eu mandei
mas
pra
eu ia
ela,
trazer.
Antes de trazer pra, antes até de apresentar na Câmara, eu disse, ó, Petita, de antemão já estou lhe mandando as indicações para você saber.
A gente se recorda, né, das coisas boas. É bom mesmo a gente se recordar das melhores do que das ruins. A gente vem fazendo esse exercício. Agora, assim, uma coisa complicada que está acontecendo aqui, em Pio Nono, aumentou muito a população de cachorros, né? E, assim, além da gente ter esses bichos aí, com surto de raiva, de dengue, passando fome nessas más condições aí, a gente também tem os ataques aos outros animais, né? Eu que participo desses grupos aí dos criadores no município todo, e assim, coisas horríveis, né? As bichinhas agonizando, tem nem mais 10, assim, né? Agonizando, nem comem, ataques devastadores. Então, isso causa muito prejuízo à cadeia. As pessoas ficam aí também matando esses bichinhos de todo jeito, né? Porque é seguindo os instintos. E precisa a gente tomar. Eu tenho um indicativo pronto nesse sentido aí, que a gente possa debater, acho que a gente podia até aproveitar e emendar. Que a gente possa direcionar para os cachorros, que a gente tome uma alternativa muito diferente daquela que junta e mata e sacrifica. E jamais espaço para a nossa cabeça. Né? Com relação à Lei Maria da Penha, a gente vive num país ainda eminentemente machista, fala-se pouco nesse assunto. Quanto mais, melhor. Eu quero parabenizar a vereadora Santinha, porque também já teve essa sensibilidade antes. Não assistimos às atividades agora por conta dos festejos da emancipação. Por emancipações políticas. Ficamos a esperar, não aconteceram. Agora o vereador Júnior vai reforçar. E aí, vereadora Santinha, eu tinha esquecido, quero já estender. Também endossar aí o trabalho fiscalizatório que você fez, que ela é muito importante. O outro vereador Júnior, qual é?
O da criação de uma comissão.
Ah,
do conselho.
Muito bem-vindo. Quanto mais gente cuidando, se importando com quem precisa aí, melhor. A gente endossa todos.
Vereador Júnior, parabéns pelos seus excelentes indicativos. Eu também gosto muito de animais. Eu até já tinha estudado e analisado a possível possibilidade de trazer um projeto ou um indicativo. Eu sempre disse à Petita que eu admiro muito essa atitude dela de cuidar de animais. Eu acho muito louvável. E tem todo o meu apoio, parabéns, muito bom. Porque o que a gente vê muito aqui no nosso município, principalmente aqui na zona urbana, é a falta de cuidado, de zelo com os animais. Sobre o indicativo número 15, essa indicação aqui, ela já está dentro do projeto de lei que eu coloquei na semana do município, no mês de março. Né? É justamente isso aqui. Não é só a semana que eu indiquei, que eu sugeri que fosse outra, mas já dentro do projeto está indicando que seja trabalhado nas escolas municipais, públicas e privadas do município, uma semana voltada para trabalhar a Lei Maria da Penha.
Eu acho que não chegou nem ao conhecimento, né, dos diretores do município?
Eu acredito que chegou, Júnior, porque foi muito bem divulgado no Facebook, nos grupos de WhatsApp. Foi divulgado. Muita
gente... Não, foi divulgado. Eu estou dizendo é chegar. Não foi... Exatamente. Ah, não chegou sim. Até eles. Assim, eu conversei com alguns diretores e não... Muitos diziam, não, eu sou o que teve, mas não chegou até mim. Não,
certo.
Então,
certo.
Assim, eu estou pedindo para o presidente levar diretamente para eles.
Tá certo.
Para efetivar a dança
muito
escolas.
Bem. Sim, mas assim, a
parte... Mesmo que seu projeto não seja sancionado, não entre em vigor, né, é, pelo menos a indicação está lá com eles.
A nossa parte a gente fez, né? Essa parte aí era é o executivo quem tinha que providenciar, né? A executiva, infelizmente, até agora não fez. Não quer dizer que não faça, mas até agora o executivo não fez a parte dele. Mas a nossa parte a gente fez.
Eu acho que assim, tudo que é de bom não existe excesso, né?
Né?
Mas fez. Em março, teve uma semana de produção da mulher.
Homenagens.
Não, eu estou me referindo a tratar especificamente desse assunto da Lei Maria da Penha. Mas o vereador aqui mencionou que os diretores não estão informados.
Nós temos como exemplo aqui duas professoras que eu tenho certeza que não tem conhecimento do colégio delas e a vereadora também.
A professora Petita mesmo, ela sabe desse projeto que eu coloquei. Por sinal, ela me parabenizou.
Eu só estou falando com relação a efetividade nos colégios, que não é repassado. Eu acho que nem os diretores não fazem esse planejamento com eles com relação a esses temas. Porque são temas que eu acho que todo mês, se a gente fosse colocar todo dia uma indicação aqui, todo mês deveria ter uma palestra, uma campanha nas escolas. Porque está muito aquela coisa, só aula, acabou a aula, vai para casa, e a questão da sociedade, como é que fica?
Indicação 14, 15, 16, em votação, quem aprova permanece como está. Indicações aprovadas. Eu queria combinar com vocês, antes de encerrar, para votar logo o segundo turno. Em nome de Deus, declaro encerrada a sessão. Em nome de Deus, declaro aberta a sessão. Projeto de lei 2219, projeto de lei 30/2019 e projeto de lei 31/2019. Votação em segundo turno. Quem aprova, permaneça como está. Projetos aprovados. Queria só dar aqui uma lembrada, a vereadora Eliane falou, em relação ao espaço, né? Ela já deve ter solicitado para a prefeita, né? Para a solicitação do espaço, né, vereadora? Porque eu tenho certeza que ela não vai ter empecilho para liberar aquele espaço. Né?
Associação que tem
vai ser impossível. Em nome de Deus, declaro encerrada a sessão.